Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.
Professor Glauco, quais as implicações da tecnologia no reconhecimento facial para a sociedade? Bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Recentemente, a cidade de São Francisco se tornou a primeira grande cidade dos Estados Unidos, cidade que tem peso, que é o berço de tecnologia americana, a banir do repertório público instrumentos que supostamente deveriam ser úteis para combater a violência urbana. A referência foi explícita a uma ferramenta chamada reconhecimento facial, facial recognition, em inglês. A posição foi adotada praticamente por unanimidade, teve apenas um voto contra de uma espécie de Câmara Municipal de São Francisco, exatamente pela quantidade de erros que os instrumentos, esse tipo de ferramenta acabou expressando. Veja, facial recognition é uma tecnologia muito ligada à inteligência artificial, você tem avanços na área de detecção de imagem, depois você tem passos muito fortes na direção de você identificar as pessoas. Então, há em várias cidades, em vários países, iniciativas para montar enormes bancos de dados para reconhecer as pessoas. E, em princípio, o reconhecimento facial tem condições de ajudar a combater prostituição infantil, sequestros, tem condições de identificar pessoas que entram por um caminho contra a lei. Ao mesmo tempo, quantidade de erros, mais ainda, não é qualquer tipo de erro, é muito grande. Para vocês terem uma ideia, no final do ano passado, um sistema bastante poderoso, divulgado e oferecido comercialmente pela Amazon, acabou identificando como meliantes pessoas ligadas ao Senado americano. Foram vários senadores identificados. E aí eles foram identificados porque eles eram negros, certo? A cor da pele deles era preta. E os sistemas os bancos de dados, os sistemas de reconhecimento têm muita dificuldade para fazer a identificação com precisão de pessoas que têm a pele de cor preta. Evidentemente, isso faz parte do viés, né, que os bancos de dados têm, que, na verdade, grande parte dos consumidores são consumidores com poder aquisitivo mais alto e a população negra acaba sendo marginalizada, o que também ocorre quando a tecnologia é utilizada.
Professor, o poder público deve interferir e regulamentar o uso da tecnologia de reconhecimento facial?
A Câmara de São Francisco tomou a decisão com base em praticamente três pontos muito simples e super importantes. Ela disse, olha, em primeiro lugar, tecnologia promissora, mas não está pronta. Ela precisa ampliar e melhorar e ser aperfeiçoada na sua capacidade de rigor e de precisão. Em segundo lugar, as leis não estão prontas, ou seja, o sistema legal americano tem dificuldades para identificar de quem é a responsabilidade quando você identifica uma pessoa errada ou quando você interpreta, o sistema interpreta que uma atitude de carinho, por exemplo, poderia ser interpretada como sendo uma atitude de violência ou de agressão. As leis não estão claramente orientadas, elas são imprecisas, ambíguas e se prestam a uma confusão muito grande. Em terceiro, a Câmara Municipal de São Francisco disse, olha, a tecnologia não está pronta, as leis não estão prontas, mas a sociedade não está pronta para receber a tecnologia. Então, eles evidentemente não impediram que as empresas privadas façam e desenvolvam a tecnologia, nem estão pedindo para as universidades pararem de inovar e de avançar nessa área. Estão dizendo só o seguinte, olha, o sistema público não tem o direito de utilizar, pelo menos por enquanto, uma tecnologia que tem uma margem muito, que expressa uma margem muito grande de erro. Como a gente está vendo, nada é linear, nada é automático, nada é imediato no mundo da tecnologia, para dizer o menos, né? Obrigado para vocês, até a próxima.
Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu, Cinderela Caldeira, conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP.
Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.